Oh, Teresa, a mim parece o seguinte, pegando no ponto onde eu acho que ontem, num aspecto, digamos, de possível entendimento, ficámos. E esse aspecto parece-me, volto a sublinhá-lo, positivo, que é face ao ceticismo que vários de nós temos. Supondo que os que estão deste lado da mesa, relativamente a que a construção do tipo legal, tal como o PSD-CDS apresenta, possa voltar a incorrer em sérias questões de constitucionalidade, e portanto os nossos argumentos neste aspecto aparentemente não vos convencem, pelo menos até o momento, mas com o risco de que o processo nesse aspecto possa voltar a ter uma impossibilidade de entrada de um diploma assim em ordem jurídica. Na ordem jurídica, se tudo for unificado, eu acho que aquela possibilidade de fazermos uma separação entre aquilo que forem as exigências relativamente aos titulares de cargos políticos em versão mais ou menos alargada, e depois um outro diploma autónomo com a parte em que não há convergência de posição relativamente ao projeto do PSD, por nossa parte, como disse ontem e reafirmo hoje, estamos disponíveis para, metodologicamente, encarar essa possibilidade. Eu também disse ontem que eu estava disponível para, em termos de avaliação, propriamente da questão técnico-jurídica do vosso projeto, sustentar, enfim, porque é que pensamos assim. E, portanto, talvez seja este o momento em que eu deva, exprimir essas observações. Mas então começo pela questão que a Teresa levantou. A questão que a Teresa levantou relativamente às eventuais reservas quanto ao alargamento dos titulares sujeitos ao dever de declaração e ao risco de isso instrumentalmente entupir, como foi dito, o Tribunal Constitucional. Esta questão é instrumental, mas de qualquer maneira vou abordá-la já e depois irei à questão da natureza técnico-jurídica da norma. Do nosso ponto de vista, tem solução, porque, como sabe, nós propomos e outros propõem também que a base que se altere o regime procedimental no sentido de deixar de haver declarações em suporte material, portanto em papel, para passar a haver declarações em registro eletrónico e que a base de dados passe a ser uma base de dados, portanto, eletrónica. Portanto, isto. Este processo de desmaterialização é uma solução que deixa de levantar a questão difícil de haver um armazém sempre a crescer em matéria de declarações por parte no âmbito do Tribunal Constitucional. E, portanto, a possibilidade do alargamento a outros titulares, que não apenas os titulares de cargos políticos, mas também os altos cargos públicos, esse tipo de problema deixa de existir. Depois há uma segunda questão que eu antecipo já. E a segunda questão é a seguinte: na proposta que o PS faz, nós não podemos deixar, porque essa é a incumbência que já hoje existe na lei, de considerar que o Tribunal Constitucional deve velar pela fidedignidade das declarações apresentadas. O mesmo consideramos que deve ocorrer por parte do Ministério Público, uma vez que o Ministério Público tem representação junto de todos os tribunais e, portanto, também tem representação junto do Tribunal Constitucional. E até entendemos que ao Ministério Público competirá, se o entender, reforçar a sua representação junto do Tribunal Constitucional, se tiver uma particular, digamos, uma particular. Responsabilidade no sentido da avaliação das declarações. Ainda assim, para além disto, nós olhamos para uma proposta que o Bloco de Esquerda faz e que é de criar um segundo organismo junto do Tribunal Constitucional para, digamos, o acompanhamento e, de alguma maneira, a fiscalização das declarações. Como sabemos, o Bloco de Esquerda inspirou-se nisto, presumo eu, e o deputado Luís Fazenda pode corrigir-me. Relativamente ao facto de já hoje existir uma comissão de fiscalização das finanças dos partidos políticos.
E é também o sistema espanhol e belga que tem precisamente uma entidade que acompanha esse
Ora bem, nós estamos disponíveis para ponderar não a criação de um segundo organismo, porque nos parece um excesso de sobrecarga, do ponto de vista, incluindo da despesa pública, mas para ponderar a possibilidade de reconfigurar as atribuições atuais da Comissão que já existe, nessa reponderação, poder alargar as suas competências relativamente a esta matéria, uma vez que a Comissão de Fiscalização do Financiamento Partidário é um organismo adjuvante da competência fundamental do Tribunal Constitucional. Portanto, é um organismo técnico adjuvante. E, portanto, com este espírito de permitir a um organismo técnico adjuvante junto do Tribunal, não por criação de um novo organismo, mas por alargamento do perfil e das atribuições, estamos disponíveis para dar o nosso contributo para uma possibilidade de aproximação também neste ponto. Ora bem, e portanto, do nosso ponto de vista, os dois aspectos poderiam ser críticos. Um, em relação a que o excesso de alargamento dos titulares com dever de declaração pudesse entupir o Tribunal, por via da criação da base eletrónica, é uma questão que queremos que desapareça. A outra, relativamente, é como é que há capacidade operacional de avaliação das declarações. Sem prejuízo das competências próprias do Ministério Público, como acabei de referir, a possibilidade de alargar as atribuições da Comissão já existente é algo que, em cima da mesa, nós estamos disponíveis para poder trabalhar numa solução compromissória. Depois o Bloco de Esquerda dirá se também está da parte dele disponível para a possibilidade de evolução num sentido compromissório, como este que acabei de referir, a partir da proposta que fizeram. Bom, mas eu creio que a questão essencial ainda não a abordamos. Portanto, a questão essencial é a razão pela qual nós temos um ponto de vista que nos separa quanto à possibilidade de concordância com a formulação do PSD, e sobre isso gostaria de falar um pouco. A Teresa bem sabe, e aliás, referiu-se a isso já abundantes vezes nas suas argumentações, que em relação ao acórdão conhecido do Tribunal Constitucional face ao período anterior, e em particular na declaração de voto que na altura fez e que a Teresa tantas vezes tem referido, do conselheiro Vítor Gomes, ele que foi mais longe do que todos os outros conselheiros relativamente à exploração, no bom sentido, de uma solução normativa possível relativamente a esta matéria do controle da riqueza, ele próprio reconhece expressamente na sua declaração de voto que, por razões do interesse a preservar e da proporcionalidade na solução a encontrar, essa solução deveria ser, por razões de perímetro de constitucionalidade admissível face ao interesse relevante, dentro dos decisores políticos e públicos. Ele próprio diz isto. Diz isto logo numa das primeiras afirmações da sua declaração de voto. Quando reconhece que que há uma ausência de um bem jurídico com dignidade penal, pela flagrante desnecessidade de incriminação, face aos instrumentos já existentes para sancionar, relativamente a todos os cidadãos em geral. Os acréscimos patrimoniais de origem ilícita ou cuja declaração seja omitida para efeitos fiscais. E a partir daqui desenvolve uma posição de que é possível fazer uma construção relativamente a quem tem um dever específico prévio de apresentar declaração de património e de rendimentos. Ora, a solução apresentada pelo PSD-CDS não é isso. Porque é uma solução que abrange todos os cidadãos e, portanto, desde logo, a partir de um bem jurídico que o Tribunal Constitucional não reconheceu como merecedor de tutela para este tipo de ilícito a criar, a partir de uma situação de possível desconformidade entre quem possuir ou detiver património incompatível, como se diz na proposta do PSD, com os rendimentos e bem declarados, ou que devam ser declarados, dizendo depois, numa clarificação do que é que devam ser bens declarados ou que devam ser declarados, as declarações constantes das declarações fiscais e aqueles bens que possam ser objeto de quaisquer declarações ou cominações ou comunicações exigidas por lei. Bom, mas não dizem declarações ou comunicações exigidas por lei a quem e para que é feito. E, portanto, isto tem um enorme grau de imprecisão na construção do tipo. Porque verdadeiramente não há, na construção do tipo, uma definição prévia que dê segurança jurídica relativamente ao âmbito patrimonial que deva ser necessariamente objeto de declaração. Isso é o que acontece precisamente para os titulares de cargos políticos. Essa delimitação está clarissimamente feita. E, portanto, como não há esta delimitação no tipo de qual é a exigência declaratória prévia em relação ao qual devam ser relevadas as declarações ou comunicações exigidas por lei, significa que a desconformidade de todos os bens patrimoniais a que se referem, e depois tem uma descrição exaustiva de quais são esses bens patrimoniais, muitos deles não estão sujeitos a nenhuma declaração, nem a nenhuma comunicação, ou muito duvidosamente o estão. E basta fazermos um teste de veracidade do que eu acabei de referir. Bens de valor relevante não sujeitos a registro, digo eu. Estão sujeitos a algum tipo de declaração ou de comunicação? Não estão. Ações ao portador. Estão sujeitos a algum tipo de declaração junto de alguma entidade com controle fiscal? Não vejo. Aplicações financeiras, muitas delas, porventura, poderão ser resultado do comércio jurídico privado e a declaração, se porventura existir, não na forma de declaração, mas na forma de alguma comunicação, pode ser, por exemplo, por efeitos de registros de contas bancárias na base de dados do Banco de Portugal. Agora, isso não pode servir a nenhum título para ser validado como um elemento identificador de um tipo quanto a comunicações que efetivamente tenham que ser feitas por via do sujeito fiscal. O sujeito fiscal não tem aqui, perante uma conta, nomeadamente uma conta à ordem, que até pode ser a conta à prazo, a ordem sim, que até pode ser avultadíssima, nenhum dever de fazer nenhuma exigência a nenhuma autoridade de controle fiscal. Bom, para não falar dos direitos de crédito, que também referem ao nível do comércio jurídico privado, que podem ser da mais variada natureza e ter o maior significado financeiro. Ou seja, o que eu vos quero referir é que a desconformidade que suscitam em relação a bens que devam ser declarados pelas formas que não são minimamente precisas, faz com que haja uma malha tão larga, relativamente à relação entre património efetivamente detido e os deveres difusos ou as possibilidades legais difusas de aparecer alguma comunicação sobre isto, que com toda a franqueza vos digo que todo o peixe grosso que supostamente no vosso argumentário querem eventualmente apanhar por esta via escapa completamente. Escapa completamente e, portanto, esta solução do tipo legal é completamente ineficaz relativamente ao objetivo que vocês pretendem supostamente alcançar. E em relação, para utilizar esta expressão, em relação ao peixe, eventualmente menos grosso, dá-se depois esta situação singular. Relativamente a desconformidades até 175 mil euros à volta disso, é a vossa própria solução que despenaliza essa possibilidade. E, portanto, o que eu vos digo com toda a franqueza é: nem apanho o peixe grosso pela malha larga em que esta solução está face à forma completamente difusa quanto aos deveres declarativos, nem a malha mais estreita é aplicável, porque onde eventualmente fosse aplicável, há aqui uma despenalização depois muito significativa em relação a quem fosse ainda encontrado em desconformidade. E, portanto, nós temos no vosso tipo legal indeterminação quanto ao universo das pessoas eventualmente suscetíveis de aplicar. Indeterminação sobre a que entidades é que as situações de dever declaratório ou de comunicação qualquer do outro tipo significassem. O que quer dizer que ficamos minimamente sem saber qual é o pressuposto de quem tem o dever de declarar o quê e a quem. O quê e a quem. Portanto, tudo isto é difuso e, portanto, na nossa ótica, nós temos, por um lado, uma desproporcionalidade originária quanto à exigência aos cidadãos em geral, que já se viu que para este tipo de ilícito o Tribunal Constitucional não reconhece, e, portanto, estamos a caminhar rapidamente para uma declaração, uma nova declaração de inconstitucionalidade, a que acresce uma situação de insegurança e incerteza no direito que não permite que este tipo legal de crime preencha um princípio fundamental do direito penal que, como sabem, é o princípio da legalidade do direito penal ligada à tipicidade das incriminações. E, portanto, há aqui uma fluidez tal ordem na tipicidade da incriminação que, do nosso ponto de vista, compromete muito significativamente a vossa solução. Ora bem, eu digo isto com o espírito, digamos, de apenas deixar claro que não é por razões de capricho que não vos acompanhamos na vossa solução, é por razões de entendimento de que a solução técnico-jurídica que apresentam continua a ser uma solução indefensável. Em contrapartida disto, eu quererei apresentar a solução que é aquela que nós defendemos. Mas também não quero agora abusar da vossa paciência para dizer tudo de uma vez só e com prejuízo das intervenções dos colegas aqui na reunião. Portanto, eu agora paro para, num próximo momento em que uso da palavra, apresentar então, pela positiva, digamos assim, o sentido da proposta do Partido Socialista.
Eu vou para pouco tempo. Há umas questões secundárias, porém importantes. Houve aqui uma transfiguração no projeto inicial do PSD e do CDS. Ele, na verdade, não é o projeto original, não é uma mera proposta de substituição. Há uma mudança de filosofia. Mas, se mantiver a designação de enriquecimento ilícito, há um problema com a licitude dos rendimentos, que depois não tem qualquer correspondência no articulado. É uma sobrevivência de alguma coisa que já não existe. Bem como nas condutas que se pretendem prevenir, deixar cá ficar a idoneidade sobre a proveniência das fontes de rendimento é uma outra maneira, até mais indefinida, mais vaga e incaracterística de falar da ilicitude da proveniência de rendimentos. E, portanto, estas sobrevivências do texto anterior, eu creio que deveriam ser extirpadas, porque elas não colam à nova filosofia que pretendem nesta proposta de substituição. A grande reserva que nós temos em relação à proposta é exatamente na previsão das condutas que seriam prejudicadas em relação aos interesses fundamentais do Estado, os bens jurídicos, o bem jurídico a proteger, que nós continuamos a achar que não está definido e é ele próprio uma quase que uma biodiversidade jurídica, porque a confiança nas instituições e no mercado, a transparência, a probidade, grande ponto de interrogação, a já referir à idoneidade sobre a proveniência, a equidade, a livre concorrência, a igualdade de oportunidades, eu duvido que isto seja à prova de Tribunal Constitucional. Duvido absolutamente. Mesmo que o PSD e o CDS tenham daqui retirado cerca de 50% do que cá estava como aquilo que eu, sem assim, designei como um crime de lesa majestade, porque era praticamente tudo. Ofendia praticamente tudo o que o Estado de Direito deve proteger. E, portanto, temos essas reservas. O problema do universo, já o disse ontem e insisto, é que, ao definir um determinado tipo de universo, ele ajuda à tipificação de um crime autónomo, que não depende de outros para se identificar. Enquanto que a generalização a todos os cidadãos leva a que isso não seja tão visível em relação àqueles que não têm um dever especial de transparência, sendo que essa seria a única, o único bem jurídico a proteger seria esse dever especial de transparência. Não nego que acalente a ideia de que no futuro essa generalização se poderá vir a fazer, mas isto tem que se começar por algum lado e do ponto de vista dos interesses da democracia e até da saúde do regime democrático, creio que os agentes do Estado vêm em primeira linha para este propósito. Depois, algumas outras coisas. Já aqui foi dito, e bem, que não há a previsão das declarações, das tais outras declarações que não estão definidas nem elencadas, nem têm remissão concreta para a legislação que já existe, etc. Mas também não há um momento inicial. Ou seja, no limite, isto até dá uma incriminação retroativa, não creio que isto tem que ter um momento em relação aos agentes do Estado, um momento a partir do qual estão obrigados a essa situação de declaração, para se avaliar a partir de quando é que há ou não há desconformidade, independentemente dos valores que sejam atribuíveis para essa desconformidade. Portanto, eu queria só dizer mais uma coisa. Nós propomos uma entidade, independentemente da proposta. A vergonha do Estado é que ninguém, digo isto entre aspas, ninguém quer saber das declarações que são apresentadas no Tribunal Constitucional. Nós propomos a simplificação, em vez de duas declarações, uma só. Propomos que esteja online. E propomos uma entidade que não precisa ser muito grande. Nós copiámos os estatutos da outra entidade, já hoje existente no Tribunal Constitucional, entidade de contas, para criar uma nova entidade. Eu tenho algumas dúvidas sobre uma solução de fusão de entidades. Até porque há aqui aspectos, é que a situação de muitos agentes do Estado, em particular eleitos, cruza-se também com as contas dos partidos. Não me parece que seja a melhor solução. Mas, enfim, nós estamos abertos a tentar perceber. Agora, todos sabemos uma coisa. O Tribunal Constitucional, mais do que uma vez, já o disse, que não queria aquela incumbência, e, portanto, está contrariado. Em geral, não faz nada com aquilo. Das duas, uma. Ou nós criamos, o legislador cria um mecanismo obrigatório de verificação desse tipo de declarações, ou elas continuarão, independentemente de estarem em armazém de papel ou estarem em base de dados eletrónica, elas continuarão a não ser analisadas. E nós depois temos essas circunstâncias extraordinárias de conhecer posse de altos cargos públicos e até de altos cargos políticos, pessoas que estavam obrigadas a entregar declarações ao Tribunal Constitucional em anteriores funções e que tinham passado 3, 4 anos e não tinham entregue qualquer declaração. E daí não adveio nenhum tipo de sanção. Absolutamente nada. E, portanto, é isso que faz a nulidade do regime que está em vigor. Portanto, se não houver qualquer coisa que realmente obrigue à verificação das declarações que são entregues no Tribunal Constitucional, tudo ficará mais ou menos na mesma. O legislador pode ter o deleite de ter melhorado ou aperfeiçoado algumas regras, mas para o cidadão comum não se passou nada. E, portanto, era nesse aspecto que nós insistíamos. Não queremos criar a burocracia por criar a burocracia, queremos resolver um problema que é a absoluta vacuidade do Estado para fazer a aplicação da lei que a República tem, mas que não conta para nada. Daí propormos essa entidade. Não creio que seja hoje o melhor dia para estar a discutir essa solução, se essa, se outras, mas foi exatamente por causa disso e, seguindo aqui a indicação do Sr. Deputado Jorge Lacão, falei um pouco mais sobre essa matéria, gostaríamos de ela voltar, se calhar também quando discutirmos as incompatibilidades e o alargamento da obrigação de declaração, talvez seja o momento adequado para o fazer. Eu depois gostaria que, talvez um pouco na conclusão da reunião de hoje, nós pudéssemos ter a visão da maioria sobre o método que vamos seguir. Porque a maioria vai acolher sugestões, propostas por outros projetos, falou no seu texto de substituição, é esse o caminho que procura, ou teremos aqui uma espécie de confrontação de várias soluções e à escolha pontual, singular, caso a caso, qual é a metodologia que pretendem empregar? Facilitava muito o nosso trabalho se nos dissessem o que é que pretendem fazer. Muito obrigado.
Estamos por partes, eu vou pronunciar-me sobre vários pontos que foram aqui colocados. Ora bem, relativamente ao texto de substituição, na maioria, com toda a franqueza, o que nos parece é que ele não resolve as objeções de constitucionalidade que foram suscitadas pelo processo anterior. Não pela questão do universo. Eu creio que a questão do universo, a nossa posição é que é possível encontrar uma solução constitucional que possa abranger não apenas os titulares de cargos públicos e altos cargos políticos, mas os cidadãos que enriqueçam de forma injustificada, em geral. Aliás, o nosso projeto prevê isso e não foi objeto de críticas nas audições que fizemos quanto à sua constitucionalidade, com exceção da Ordem dos Advogados, considerou que tudo era inconstitucional e, portanto, aliás, numa posição que eu creio muito inconsistente relativamente a todos os projetos em presença, mas quanto às outras entidades, quer o Conselho para a Prevenção da Corrupção, quer as magistraturas, ninguém considerou que essa solução fosse inconstitucional. Agora, eu creio que o projeto da maioria não resolve dois problemas que estavam suscitados. Um é, de facto, a definição do bem jurídico, isto já aqui foi referido. Há uma definição tão vaga do bem jurídico que acaba por não tutelar bem jurídico nenhum. Mas o problema não é só esse. É que, quando se diz que quem possuir ou tiver património incompatível com os seus rendimentos é punido. Ou seja, a punição decorre da posse ou detenção de um património considerado incompatível com os rendimentos. E foi aqui que o Tribunal Constitucional considerou que havia uma inversão do ónus da prova. Não é? O simples facto de se deter património não é indiciador da existência de um ilícito e, portanto, ele decorreria de um outro. Ou seja, isto só por si não foi considerado suficiente para que houvesse uma tutela penal. A menos que se demonstrasse a existência de um outro ilícito que levasse a esse enriquecimento, e essa era outra questão. E daí que o projeto do PCP tenha apontado, aliás, recolhendo a sugestão que ao longo de que há vários anos tem vindo a ser feita pelo Dr. Magalhães e Silva, de que se, em nome da transparência, que seja penalizada a omissão de declaração. Não é? E foi por esse caminho que nós fomos. Foi por esse caminho que nós fomos. E, portanto, esta solução que aqui está não nos parece que resolva o problema suscitado pelo Tribunal Constitucional e tem outro problema que o deputado Luís Fazenda há pouco referia, que é qual é o ponto de partida. Não é? E daí que nós, no nosso projeto, apontámos para a ideia de haver uma declaração inicial, uma declaração fundadora, ou seja, aplicável a quem tivesse um património superior a um determinado montante, razoável. Bom, e a partir daí seria possível estabelecer futuras desconformidades com esse património pré-existente. E aí a maioria não prevê isso e, portanto, também cria aqui um problema de comparabilidade, o que é que se considera desconforme, não é? Se houver alguém que já tem um património, por qualquer razão, bastante elevado, como é que depois se afere essa desconformidade relativamente a situações futuras? E portanto eu creio que há muito ainda aqui, enfim, que trabalhar e para se procurar chegar a um consenso, ainda há muito caminho para percorrer, tendo em conta a proposta que a maioria aqui apresenta. Queria, já que esse aspecto foi referido, relativamente aos depositários da declaração, bom, nós resolvemos isso mantendo
as declarações no que se refere a titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, não nos parece que a questão seja complicada. Eu creio que, obviamente, a desmaterialização é um caminho inevitável, não é? Tudo vai sendo desmaterializado, não é? Nós já não entregamos o IRS em papel, portanto, nós já não fazemos perguntas ao governo em papel, não apresentamos projetos de lei em papel e, portanto, inevitavelmente que estas declarações tenderão a desmaterializar-se. E, portanto, isso também alivia de forma ao Tribunal Constitucional, porque, obviamente, os juízes do Tribunal Constitucional não têm a obrigação de ler as declarações de rendimentos. Elas são públicas e elas são acessíveis e, portanto, a desmaterialização poderá resolver esse problema. Nós propondo que este dever de declaração não fosse restrito aos titulares de cargos cuja função exige a entrega de declaração do Tribunal Constitucional, resolvíamos isso por via do Portal das Finanças. O Portal das Finanças já tem lá as declarações fiscais de todos os cidadãos e, portanto, conseguiria, obviamente, encontrar uma solução técnica para acolher todas as declarações que fossem exigidas por lei. E, portanto, isso seria o menos, não é? Agora, aquilo com que nós nos pronunciamos frontalmente contra é a criação de novas entidades, porque, enfim, a nossa maior discordância relativamente ao projeto do Bloco é esse. Eu acho que já há muitas entidades criadas por tudo e por nada, algumas delas com toda a pertinência. Não me passa para a cabeça, à luz da experiência das últimas décadas, se não houvesse uma Comissão Nacional de Proteção de Dados. A Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos teve toda a razão para ser criada, mas creio que devemos ser comedidos na tentação de criar entidades sobre entidades e quer-nos parecer que seria dispensável a criação de mais uma entidade. Ainda por cima, a última tentativa que se fez para aí de criar uma nova entidade foi um flop democrático, foi a Comissão Mista para receber os planos das campanhas. Foi um desastre de tal maneira que eu diria que só por si desaconselhava futuras ideias de criação de novas entidades. Mas também queria dizer que a ideia de mandar isto para a entidade das contas e dos financiamentos políticos, essa para nós é a pior de todas as ideias. E quero ser muito claro contra isso. Essa entidade não tem revelado idoneidade democrática para poder ser incumbida de mais atribuições que aquelas que já tem. Eu creio que essa entidade das contas, a forma como tem exercido as suas funções, não a recomenda, porque de facto revela um veso antidemocrático no relacionamento com os partidos, que eu creio que é um abscesso na democracia portuguesa, que merecia atenção por parte quer do próprio Tribunal. Da entidade. O Tribunal Constitucional critica a Vossa Excelência. Não, e para o Tribunal Constitucional, isso o Tribunal Constitucional critica a Vossa Excelência. As suas críticas para o Tribunal Constitucional são insuperáveis e eu nunca as iria fazer, porque não são merecidas. Mas a entidade das contas, sim. Eu acho que a entidade das contas, os testemunhos que eu tenho do relacionamento, e até diretos, do relacionamento que a entidade ou as pessoas por si nomeadas estabelecem com os partidos são inaceitáveis. E, portanto, eu creio que não aconselharia que essa entidade fosse alimentada com novas competências, porque acho que ela não tem revelado a idoneidade suficiente para as exercer. Mas também creio que mas não há nenhuma proposta formal nesse sentido, não é? Foi só uma sugestão aventada, mas relativamente à qual eu devo dizer que neste processo legislativo atribuir competências desta natureza a essa entidade seria um casus belli que nos afastaria irremediavelmente de qualquer solução.
Eu vou começar pela questão da metodologia, parece-me que faz sentido. Eu ontem já tentei fazer uma proposta de metodologia, precisamente com esta divisão do tratamento em razão da matéria, começando por cada um dos grupos parlamentares estabelecer os limites até onde é que pode ir para ver onde é que há margem de manobra de negociação. Se tivermos linhas vermelhas para além das quais nós não passamos, naturalmente que nesses pontos não haverá margem de manobra. Fizemos também uma primeira proposta, mas obviamente relativamente ao nosso diploma. Penso que cada um de nós fará as propostas em função daquilo que está convencido que deve ser implementado. E os dois pontos que, respeitando à coligação, nós aqui colocámos, diga. Não. Começamos por este e depois continuamos pelos restantes. Mas estabelecemos desde logo qual é o limite de cada um, não é? A questão, ontem o deputado Jorge Lacão e hoje depois consolidou a referência à questão da abrangência, explicou porque é que não admite a abrangência. Nós defendemos que no plano da abrangência não queremos recuar, mas estamos disponíveis e fizemos até uma proposta ontem de criar dois diplomas autónomos que permita a criminalização do enriquecimento injustificado para uns e para outros, mas que possa permitir, porventura, uma conciliação de posições em relação àquilo que são os limites, neste caso do PS e do Bloco de Esquerda, julgo que não, porque já aprovou com maior abrangência, mas claramente do PS, não está disponível para aprovar uma criminalização de enriquecimento injustificado para todos, e por isso mesmo nós propusemos, nós não estamos disponíveis para aprovar só para alguns, e por isso mesmo propusemos que se fizesse um destaque dentro do diploma entre a criminalização do enriquecimento injustificado para cargos políticos, para o setor público e autonomamente alteração ao Código Penal no que diz respeito a todos, precisamente porque isso poderá, se houver entendimento depois quanto à delimitação dos elementos do crime, e penso que no que diz respeito aos titulares de cargos políticos não há qualquer dissensão no que diz respeito à transparência quanto à delimitação dos elementos do crime, uma vez que os titulares dos cargos políticos são sujeitos à tal declaração, também as dúvidas que são levantadas tanto pelo PS como pelo Bloco de Esquerda e até pelo PCP não se colocam no que diz respeito à criminalização para os titulares de cargos políticos. Por outro lado, nós não estamos disponíveis para ser redutores na criminalização apenas para esse e, portanto, o mais que podemos fazer numa tentativa de conciliação é, nesta matéria, encontrar um consenso para, pelo menos, a parte que reporta aos cargos políticos e depois avançaremos autonomamente com a alteração, com o 335-A, a alteração ao Código Penal. Portanto, parece-me que aqui, isto não quer dizer que não vamos discutir outros diplomas, começámos por discutir este âmbito da criminalização do enriquecimento injustificado e parece-me, e já agora pergunto, peço confirmação disso, parece-me que as questões sensíveis não se colocam nesta criminalização relativamente aos titulares de cargos políticos e aos equiparados. Parece-me que essa questão não se coloca nem para o PS, nem para o Bloco de Esquerda, nem para o PCP. É uma questão de ajuste dos elementos do crime, da formulação do projeto, mas a questão não se coloca. Acho que essa intenção é uma intenção conciliável, sim ou não? Pareceu mais desenvolvido, mas o ponto de partida, mas esse poderia ser um ponto de partida, isto não quer dizer, aliás, nesta discussão que aqui hoje foi desencadeada, já se foram buscar alguns elementos que reportam aos projetos do Bloco de Esquerda e também do PCP. A questão foi uma das questões que eu coloquei ontem e que volto a colocar hoje, aquela questão da declaração universal. só há aqui, o que é que distingue o diploma da maioria e o diploma do PCP? Eu queria também responder aqui a algumas questões, mas o que distingue o diploma da maioria e o diploma do PCP é, por um lado, a exigência de declaração e, por outro lado, aquilo que se criminaliza é a ausência de declaração. O nosso, aquilo que se criminaliza é a desproporção, o que significa que estamos a recolher estamos a recolher os elementos do crime que são sugeridos pela Convenção e que estão concretizados em algumas ordens jurídicas. É por isso que eu ontem propus que a metodologia fosse encontrar desde logo os pontos de consenso. Nós temos a solução da criminalização no que diz respeito à ausência ou falsas declarações. A última alteração legislativa proposta pelo PS também se aproxima já dessa posição do PCP e também do Bloco de Esquerda. Portanto, há uma aproximação no que diz respeito àquilo que se criminaliza desse lado. O que não há é a mesma abrangência. Penso que estamos de acordo com esta afirmação simplista. Deste lado, a abrangência coincide com a abrangência do PCP. O que não há é quanto à conduta concretamente proibida, subjacente à criminalização, não há o mesmo entendimento. Nós entendemos que devemos proibir viver em manifesta desproporção entre património e rendimentos. É evidente que se coloca uma maior dificuldade, e nós temos essa clara noção, coloca-se uma maior dificuldade no que diz respeito àqueles que não estão sujeitos à declaração de património e rendimentos. Aqui aproveito responder ao Jorge Lacão no que diz respeito à questão das declarações e das comunicações. Eu percebo as dúvidas que levanta, nós também tivemos essas dúvidas e considerámos até a hipótese de fazer o levantamento de todas as declarações e comunicações que são exigidas. No nosso diploma, a expressão que nós utilizamos, bens que sejam objeto de quaisquer declarações e comunicações, o que significa que nós não estamos a incidir exclusivamente sobre as declarações que competem ao próprio, mas os bens que são objetos de declarações e comunicações, como, por exemplo, essas comunicações que o setor bancário tem que fazer ao Banco de Portugal e todas as outras que são exigidas, seja por direito nacional, seja por direito europeu. Podemos, obviamente, fazer a discriminação, e essa crítica é uma crítica que nós próprios já tínhamos discutido. Podemos fazer um levantamento exaustivo de todas as declarações e comunicações que já são exigidas hoje na ordem jurídica portuguesa e na ordem jurídica da União Europeia, na medida em que essas obrigações gozam de efeito direto, e portanto nós podemos também colocá-las como parâmetro de comparação, e portanto poderíamos não ser exaustivos e não ir utilizando a expressão do Luís Fazenda a todo o peixe gordo, não iríamos a todo o peixe gordo, mas íamos a uma parte substancial do peixe gordo com essas declarações e comunicações. No que diz respeito ao limite mínimo, ao limite que nós estabelecemos relativamente à impunidade, não é punível o crime a partir destes montantes, estamos absolutamente disponíveis para fazer duas alterações, uma desde logo converter em unidades de conta, outra rever estes montantes, consensualizando se o entendimento dos tantos grupos parlamentares for esse. Aliás, puderam ouvir as mesmas audições que nós, e a maior parte daqueles que não são críticos por juízo político à criminalização do enriquecimento ilícito criticaram precisamente os montantes que são o patamar da punibilidade, por considerarem que deve descer manifestamente ou praticamente não existir. Foi o caso da Procuradora-Geral da República. Nós estamos disponíveis, mantivemos estes montantes, mas estamos disponíveis para esse ajuste. Quanto à questão da entidade das contas ser o depositário ou da criação de uma nova entidade, nós temos alguma dificuldade em contexto financeiro e económico considerar a hipótese da criação de uma nova entidade. Temos alguma dificuldade, mas não é uma questão que fechemos desde já, não é uma questão que à partida fechemos, mas temos alguma dificuldade. Não temos uma apreciação tão crítica como tem o António Filipe relativamente à entidade das contas. Secretário-Geral vivo hoje em dia apaziguado com o Secretário-Geral do PSD vivo hoje apaziguado com a entidade das contas. Relativamente à questão do controlo que é feito das declarações de rendimento, não posso deixar aqui de fazer uma referência, e daquilo que tem sido dito e redito, que há uma total ausência de capacidade de fazer um controlo eficiente das declarações de património e rendimentos. Eu penso que essa falta de capacidade decorre também de questões ainda culturais, não é? De falta de impulso no sentido da verificação, do aprofundamento das questões da transparência e da utilização desses instrumentos da transparência. O Tribunal Constitucional não gosta de ter esta função, mas parece-me que é a entidade que está melhor posicionada para esse efeito. Mas estamos disponíveis, como disse há pouco, para fazer essa apreciação. No que diz respeito aos bens jurídicos, nós estamos disponíveis também para... agora é que é a expressão do Luís Fazenda, a biodiversidade de bens jurídicos, e depois o ponto de interrogação da probidade. O ponto de interrogação da probidade não entendo de todo. A biodiversidade dos bens jurídicos é porque, efetivamente, esta criminalização pretende combater pretende proteger ou salvaguardar uma diversidade ampla de bens jurídicos. Nós tivemos aqui a prova da dissensão doutrinária relativamente a esta matéria. Nós tivemos aqui juristas, professores de direito, juízes, a considerar que a transparência não é bem jurídico com dignidade penal, nas audições que fizemos recentemente, e outros a dizer que a transparência é bem jurídico com dignidade penal, alargável a todos, também aos cidadãos em geral. E, portanto, há dissensão na doutrinária, e nós temos que viver com a dissensão doutrinária, já não é exclusivamente um problema de escolas de direito, é um problema da percepção que cada um tenha. O que é que me falta? O António Filipe falou nos elementos do crime. O Tribunal Constitucional, a questão da violação da presunção da inocência e do direito ao silêncio sustentou-se sobretudo na utilização da expressão que nós introduzimos no anterior diploma, sem origem lícita determinada, e também numa intuição relacionada com a denominação enriquecimento ilícito. Nós retirámos precisamente essa expressão sem origem lícita determinada, porque o sem origem lícita determinada seria um novo elemento do crime, e era precisamente este elemento do crime que foi considerado como atentatório de que o silêncio não operasse em desfavor do arguído. Portanto, retirámos este sem origem lícita determinada e este novo esta nova configuração é simplificada, tendo apenas dois ou três elementos, como se preferir, se quiser destacar o incompatível, mas sem aquilo que foi objeto de crítica do Tribunal Constitucional. Por outro lado, ainda à questão jurídico-constitucional, jurídico-processual penal, o Tribunal Constitucional, para além da questão do bem jurídico, e a questão do bem jurídico nós não estamos de acordo e achamos que somos nós que temos que fazer essa ponderação política, mas no que diz respeito a esta questão do direito ao silêncio não operar em desfavor do arguido, o direito ao silêncio ou o silêncio do arguido é uma técnica ou uma tática, uma estratégia da defesa do arguido, e nós já aqui elencamos, e isso também foi aqui referenciado por alguns dos auditados, que há inúmeros crimes já consagrados no Código Penal e que não têm sido objeto de qualquer crítica, como o crime de omissão de auxílio, como as causas de exclusão da ilicitude, no âmbito dos quais a opção por parte do arguido pelo silêncio, sendo uma estratégia de defesa, poderá levar à prova feita pelo Ministério Público dos restantes elementos do crime. E é exatamente nestes termos que nós configuramos este crime. Os elementos do crime são provados pelo Ministério Público e o silêncio será uma estratégia de defesa que o arguido optará ou não por essa estratégia de defesa. Não, sei que não estão de acordo com esta apreciação, esta avaliação, que foi a avaliação que foi feita, volto a repetir, por vários dos auditados, e também pelo conselheiro Vítor Gomes, citando-o também. No que diz respeito aos diplomas, bom, posso ficar por aqui, talvez entrarmos nos restantes diplomas a seguir.
Sim. Vou ser muito breve, e até porque todos nós conhecemos o contexto das minhas palavras, repetindo aquilo que eu fiz questão de dizer ontem. Naturalmente que em cima da mesa, quando começou esta discussão, da parte do CDS ficou sempre muito claro a possibilidade de seguirmos duas vias, naturalmente a via fiscal e a via penal. Estávamos naturalmente abertos para discutir ambas as vias. No quadro da maioria, optou-se pela via penal. E foi exatamente no seguimento dessa opção que foi apresentado o primeiro projeto, que todos nós sabemos qual foi a consequência no quadro do Tribunal Constitucional. O CDS fez todo o esforço possível, naturalmente, juntamente com o PSD, no sentido de contornar as principais críticas. E é exatamente aqui que eu gostaria de me deter, apelando, aliás, a um certo exercício de memória que todos nós temos para todos os efeitos, porque estamos aqui a discutir a declaração de voto do conselheiro, que já foi aqui referido pelo deputado Jorge Lacão, Vítor Gomes, e que subscrevemos, de facto, excetuando a questão que o senhor deputado Jorge Lacão, e muito bem, fez referência, que uma das críticas foi o facto de nós, no nosso diploma, abrangermos a todos os cidadãos, que o conselheiro Vítor Gomes considera que se deveria, até por considerar desproporcional, cingir aos titulares dos cargos políticos ou equiparados. E em relação a isso, dizer, em relação à questão do bem jurídico, para nós a questão do bem jurídico é algo que está facilmente resolvida neste projeto. O bem jurídico é claramente, para nós, a confiança e a credibilidade do Estado, seguindo, aliás, o entendimento que foi também exposto, e muito bem exposto, portanto vou omitir e não vou ler aquilo que está constante da declaração de voto, que é o reconhecimento da confiança e credibilidade do Estado como sendo um bem com dignidade penal, lato sensu. E é exatamente daqui que nós fazemos a interpretação no sentido de garantir que este tipo seja um tipo que se aplique não apenas a titulares de cargos políticos equiparados, mas também aos restantes cidadãos, porque naturalmente o Estado hoje em dia é cada vez mais um Estado difuso. A grande parte das situações de corrupção é algo que não se cinge à esfera pública, que afeta e muito a esfera privada, e consideramos que também isso põe em causa os pilares de um Estado de Direito Democrático e, consequentemente, assim se justifica a sua abrangência, mesmo em termos de proporcionalidade. Julgo que a questão da inversão de ónus da prova e da presunção de inocência já foi aqui bem abordada pela deputada Teresa Leal Coelho e que também, aliás, estava bem explicada na declaração de voto. A questão da presunção de inocência ligada às questões das presunções de facto e até às referências que aqui constam do regime jurídico das infrações fiscais aduaneiras que assim o referem, e a questão da inversão do ónus da prova com a questão do direito ao silêncio também como algo que é constitucionalmente interpretado no sentido de não ferir quaisquer dos princípios que têm consagração jurídica ou constitucional. Dito isto, entro na questão dos limites que são estabelecidos no nosso diploma e que a senhora deputada Teresa Leal Coelho disse que poderíamos eventualmente ser revistos. Eu chamo apenas a atenção para o facto de que esses limites também têm em si mesmo considerações em termos de proporcionalidade. Também nós entendemos, ou pelo menos eu entendo, de que o Estado deve intervir o menos possível naquilo que é a liberdade de conformação do indivíduo. E se compreendo que deve intervir neste caso é porque existem razões ponderosas de interesse público e no quadro de um Estado de Direito Democrático para que o faça, exatamente nos termos em que o faz. Consequentemente, não podemos ignorar, e aliás isso foi um dos aspectos que, não o voto vencido, mas a maioria entendeu, de que existem outros tipos legais de crimes que são aplicáveis a determinadas condutas, o que não retira validade, tal como refere o Sr. Conselheiro, à possibilidade de um reforço, que ele constitui para todos os efeitos um reforço de censura jurídica em relação a este tipo de condutas. Mas os valores que são aqui estabelecidos, no fundo, também procuram acautelar exatamente este princípio de proporcionalidade. Dito isto, quanto à questão de nós podermos aqui estabelecer uma metodologia que poderá levar à eventualidade de termos dois diplomas, portanto, titulares de cargos políticos equiparados e os restantes cidadãos, eu louvo obviamente o esforço de consenso, mas, e julgo que todos me acompanharão neste raciocínio, julgo que será um esforço bastante difícil, porque o próprio projeto que está aqui e que foi apresentado por esta maioria implica imediatamente uma análise, portanto, do tipo legal de crime como abrangendo todos os cidadãos e não apenas os titulares, até é uma questão de lógica e, portanto, eu em nome da honestidade e até para a memória futura, se eventualmente for objeto de apreciação no quadro do Tribunal Constitucional, importa perceber qual é que foi o pensamento do legislador quando apresentou aquilo que apresentou e que é o projeto do PSD e do CDS, porque está subjacente ao mesmo a justificação do bem jurídico e a justificação do cumprimento dos princípios que foram avaliados por parte do Tribunal Constitucional, seja ao nível de presunção de inocência, seja ao nível de inversão de ónus da prova, seja ao nível do próprio princípio da proporcionalidade nas suas três vertentes de adequabilidade, exigibilidade e necessidade.
Muito bem. Falando com toda a franqueza, como convém a este nosso trabalho. As intervenções da Teresa e da Teresa. Com toda a franqueza, vos digo que só confirmam a razão pela qual nós consideramos que as vossas soluções são flagrantemente inconstitucionais. E, portanto, neste ponto não saímos. A Teresa Leal Coelho, do nosso ponto de vista, não tem razão quando diz que o PS não está disponível para um ilícito para todos. O PS não está disponível, ouça, o PS não está disponível para construir um ilícito para todos que na nossa leitura, todas as tentativas de construção da vossa parte não têm validade. E é este o ponto. Até hoje, no nosso critério, não conseguiram essa validade. Mas agora reparem no seguinte. Aquilo que, em contraponto, porque quer abranger todos, a solução do PCP faz, que é falar de uma desconformidade para todos em função da exigência de uma declaração prévia, mesmo no caso do PCP, e ao contrário do que o deputado António Filipe há bocadinho referiu, nas audições que aqui tiveram lugar, o Dr. Magalhães e Silva assumiu que essa exigência para os cidadãos em geral era desproporcional e, na lógica do raciocínio dele, mais uma solução inconstitucional. Sim. E mais, O Conselho Superior da Magistratura, na pronúncia que faz sobre estes pareceres, em relação ao do PCP, diz que é desproporcional e inconstitucional. Ou seja, o do PCP é aquele que, do ponto de vista da formação técnico-jurídica em si mesma, pretende resolver o problema que, na vossa formação difusa, não se resolve. Mas, ainda assim, Conselho Superior da Magistratura, as audições relevantes que aqui tiveram, continuam a dizer que, mesmo a solução do PCP, por ser excessiva relativamente ao bem jurídico a proteger para este concreto ilícito, é desproporcional e, portanto, inconstitucional em relação a uma cidadão. E não sou eu que estou a dizer agora. Estou-me a reportar à declaração expressa no parecer do Conselho Superior da Magistratura. E relativamente ao conselheiro Vítor Gomes, a Teresa Anjinho aí concordou com as observações que eu fiz no início. O conselheiro Vítor Gomes, que na sua declaração de voto foi aquele que foi mais longe na possibilidade de encontrar um ilícito nesta matéria, acabou por dizer expressamente: para os cidadãos em geral, há uma desproporcionalidade e não há o interesse. Se quiserem, eu cito a frase dele, se tiverem dúvidas do que eu estou a dizer. Creio que não têm dúvidas. E, portanto, isso é claramente assumido pelo conselheiro do Tribunal Constitucional, que mais longe foi nisto. E, portanto, ele diz, sim, construa-se uma solução com possível identificação de um ilícito penal em relação a um interesse protegido, que é a confiança no Estado, mas por parte daqueles que no Estado têm um dever de probidade especial pelo estatuto que lá têm. E é esta a posição. Pode agora dizer, a Teresa Anjinho pode dizer, nós discordamos da posição do conselheiro Vítor Gomes. Pronto, politicamente é legítimo, claro. Mas isto é só para situar que a vossa solução vai esbarrar e de que maneira na posição do Tribunal Constitucional que nós já conhecemos. Digo-vos com francamente, é que se a não conhecêssemos, ainda poderíamos estar aqui à procura, já a conhecemos. E, portanto, vocês continuam a insistir em soluções que não têm, do nosso ponto de vista, face à fundamentação que vos dizemos, viabilidade. Dizendo isto, eu gostaria, no entanto, de chamar a atenção para o seguinte. Se a abertura que a Teresa Leal Coelho fez, relativamente à possibilidade de constatando que esta divergência é insanável, podermos criar a via da convergência, onde ela não é insanável, que é em relação aos titulares de cargos políticos equiparados. E eu fico agora preocupado, porque a Teresa diz que é um caminho bastante difícil a construção dos dois diplomas.
Portanto,
a porta que a Teresa Leal Coelho abriu, aparentemente, estou a chamar a atenção para isto, aparentemente a Teresa Anjinho agora na sua declaração final fecha. E, portanto, eu peço aos dois partidos da maioria, por favor, que nisto entendam-se, que é para nós sabermos as linhas com que nos cozemos. Não, que é importante. Não, ouça, qualquer das vossas posições, será que for, nós precisamos é saber a qual é. Ora bem, eu creio que finalmente chega ao momento, e já não é sem tempo, de vos falar alguma coisa relativamente ao projeto do PS. Para nos entendermos sobre o seguinte. Uma vez que, da nossa parte, resolvemos todas as questões de desproporcionalidade, de violação do bem jurídico protegido, da justificação do interesse em legislar nesta matéria, através da delimitação aos titulares de cargos políticos e aos altos cargos públicos, vamos falar um bocadinho do projeto do PS, então, se me permitem. Em primeiro lugar, nós avançamos como nunca, não estou a dizer que somos os únicos, mas avançamos como nunca no alargamento deste dever de declaração. E, portanto, verdadeiramente, seria completamente inaceitável aos nossos olhos que, em nome da tentativa de encontrar uma solução que não tem base jurídica ou constitucional suficiente, a maioria rejeitasse, em nome do princípio de que tantas vezes falam, que é o princípio da transparência, que essa garantia de transparência passasse a ser exigida aos titulares de cargos políticos de maneira mais exigente e alargada aos titulares de cargos públicos. Portanto, eu quero acreditar, com toda a sinceridade, que vão ser sensíveis a este valor da transparência, precisamente, para que este alargamento se faça. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. Em relação à abordagem que no vosso projeto se faz para o tipo de ilícito aplicável aos titulares de cargos políticos, embora na vossa solução, sem alargamento aos titulares de cargos públicos, na vossa solução, ela é, quanto à construção do tipo, exatamente igual à do Código Penal que propõe, e, portanto, com todos os erros técnico-jurídicos que nós continuamos a identificar para ela, e vão enxertá-la no, na Lei 3487, que é a Lei da Responsabilidade dos Titulares de Cargos Políticos. A nosso ver, isto agora é uma questão de técnica jurídica, atenção, a nosso ver, não bem, isto é uma forma eufemística de dizer mal, não é? E porquê? Porque o que está aqui em causa, relativamente, e essa é a natureza dos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, é quando eles estão a atuar no exercício da sua função em relação às decisões que tomam relativamente ao interesse público. No que está em causa nas declarações, é uma questão prévia a tudo isso, que é uma declaração que tem que ser verdadeira relativamente ao seu estatuto patrimonial e de rendimento. Ora, o diploma que já trata disso, não estamos a inventar, o diploma que já trata disso é o diploma do controle da riqueza dos titulares de cargos políticos. Portanto, de um ponto de vista sistemático, e portanto isto não é uma questão de princípio, é uma questão de boa técnica legislativa, do ponto de vista sistemático, nós propomos que a solução seja no quadro da lei de controle da riqueza dos titulares de cargos políticos equiparados, e com isso, como vão ver, criamos uma maior harmonia jurídica, harmonização jurídica no conjunto das funções que propomos. Outro aspecto. Curiosamente, na última versão do projeto, eu gostava que a Teresa, eu suspendo um bocadinho para que a Teresa possa ouvir.
Para qual projeto vai?
Curiosamente, na última formulação do projeto, do vosso projeto, mesmo em relação aos titulares de cargos políticos, tem uma despenalização se a incompatibilidade entre o declarado e o real não exceder sem salários mínimos mensais. Dizem que a conduta não é punível. E, portanto, isto anda à volta de 50 mil euros. Na construção do tipo que o Partido Socialista faz, que é muito mais simples que tudo isto, muito mais simples do que tudo isto, nós, como estamos a articular bem com as normas já existentes, justamente da lei do controle da riqueza, como sabem, na lei do controle da riqueza há um artigo que diz que quando há variações, que estou a citar de cor, mas são da ordem dos 25 mil euros, se exige uma atualização da declaração. E, portanto, nesse intervalo, não há consequências negativas. E, portanto, nós mantendo a boa harmonia na sistemática jurídica, não extraímos, nem é preciso estar a legislar mais, porque já lá está, como o dever de autenticidade se reporta às normas também que já estão em vigor, a variação de não penalização, para nós, curiosamente, é metade daquela que vocês propõem. Ou seja, somos mais exigentes. Porque há uma variação de 25 mil euros na vossa solução para não haver penalização, na vossa resulta uma variação de 50 mil euros. Mas isto é só para vos dizer, como na medida em que nós enxertamos a nossa solução no diploma adequado, que já tem regulação firmada, não estamos a inventar a roda, não estamos a criar de novo, estamos a fazer harmonia sistemática e as soluções depois vão-se revelar virtuosas. E aqui vos dei um exemplo disso. Depois, uma outra solução que consideramos virtuosa é que nós olhamos para as exigências de declaração dos rendimentos dos titulares de cargos políticos e equiparados e verificamos que elas têm lá, atualmente, uma solução que implica a declaração dos rendimentos brutos. E, com toda a franqueza, é o momento, já que queremos transparência, de identificar as fontes dos rendimentos. E, portanto, em vez de fazer declaração de rendimentos brutos, devem-se fazer declarações de rendimentos segregados em função da origem da sua obtenção. Isto é, relativamente, é totalmente fácil, relativamente a todos os rendimentos por conta de outra, e relativamente àqueles que tiverem rendimentos de origem liberal. Pelo menos onde houver contratos do estilo contratos continuados de prestação de serviço ou de avença, que o valor seja igualmente declarado para se perceber qual é a origem desses mesmos rendimentos. E já estão a ver aqui como nós vamos criando uma malha de exigência que os vossos projetos não apresentam nem pouco mais ou menos. Nem pouco mais ou menos. E que, portanto, do nosso lado, são muito mais rigorosos na definição dos princípios da transparência para titulares de cargos políticos. E eu, como tantas vezes do vosso lado vos ouvi falar de transparência, tenho que acreditar que estas normas vão ser favoravelmente votadas da vossa parte. Como sabem, propomos também que a exigência da declaração se prolongue após 3 anos relativamente à cessação dos mandatos, justamente para garantir que não há variação patrimonial estranha após a cessação dos mandatos, ou se houver, que seja identificada. Propomos, e chama a atenção para isso, a aplicação do crime da desobediência em caso de recusa do titular em apresentar a declaração para a qual tenha sido notificado. E, portanto, também este aspecto nos deve merecer, creio eu, atenção suficiente. Propomos que, uma vez que as declarações deverão passar a estar, como já aqui tanto se falou hoje, em registro eletrónico, a possibilidade de acesso a essas declarações por parte das autoridades seja totalmente facilitada. Ou seja, aquilo que está em registro eletrónico, por parte do Ministério Público, não precisa de estar fisicamente no Tribunal Constitucional com uma bateria de magistrados do Ministério Público a esmiuçar declarações. Com um registro eletrónico, com conexão ao Ministério Público, tudo isto se faz de maneira muito mais funcional e simples. E, portanto, nós, em relação a essa parte, não queremos de maneira nenhuma diminuir as competências do Ministério Público, pelo contrário, queremos que eles possam exercer completamente a sua função. E a mesma coisa, de forma inovadora, em relação à administração fiscal. A administração fiscal passa a ter aqui um direito de acesso incondicionado às declarações de património e rendimentos por parte dos titulares de cargos políticos e equiparados. E, portanto, tudo isto são inovações. Quando eu já ouvi várias declarações do vosso lado a dizer que o projeto do PS não inovava, estão a ver, inova e de que maneira. Depois, gostaria de chamar a atenção para um ponto importante, que é a nossa alteração ao regime geral, uma alteração cirúrgica, ao regime geral das infrações tributárias, aumentando a moldura penal relativamente ao ilícito da fraude fiscal. Gostava também de chamar a atenção para aquilo que, em relação às consequências em sede fiscal da não justificação dos patrimónios e rendimentos, tem para o sujeito passivo, neste caso, titular de cargo político ou equiparado, que não consiga fazer essa demonstração. E isto, para nós, é da maior importância. E do que é que eu estou a falar? Estou a falar da evidência seguinte, que até hoje, da vossa parte, também tem havido um manto de silêncio. Um manto de silêncio, que é o seguinte. Se, já hoje, é possível à administração fiscal aplicar uma sanção fiscal agravada a quem não faça a demonstração da origem dos seus rendimentos, nós propomos que isto para as declarações, para as declarações não, para a não justificação suficiente, o agravamento fiscal passe para 80%. Isto é muito significativo relativamente à eficácia liminar desta opção. Não acompanhamos a do Bloco de Esquerda relativamente aos 100%, porque, sinceramente, temos aqui uma reserva relativamente ao excesso e, portanto, a um risco de confisco que venha a ser declarado inconstitucional, mas queremos que, no limite dos 80%, estamos num limite tolerável, mesmo desse ponto de vista. E há aqui uma coisa que é verdade e que já todos reconhecemos. Em matéria fiscal, certo? Estamos aqui a ponderar, digamos, uma questão que não vos deve merecer crítica, deve-vos merecer louvor, porque é uma evolução significativa relativamente ao modo como a penalização fiscal deve ser assumida. E, como todos já tivemos a ocasião de dizer, em matéria de direito fiscal, não há proibição de inversão de ânus da prova, ao contrário do direito penal. E como no direito fiscal não há inversão do ónus da prova, justamente quem, no domínio deste regime fiscal, não fizer a demonstração da origem dos seus rendimentos e património, não for capaz de a fazer, é justamente alvo desta possibilidade de sanção e, portanto, ela deve merecer o maior da atenção da vossa parte. Acrescentando isto, há a questão da construção do tipo de ilícito, como já referi, que na nossa solução é completamente, a nosso ver, imune a todas as críticas de risco de inconstitucionalidade, de falta de identificação rigorosa da definição do tipo, e, portanto, contribuímos de uma maneira que julgamos decisiva para um regime de exigência de transparência dos titulares de cargos políticos e titulares de cargos equiparados aos cargos políticos, como, pronto, como nunca aconteceu. E, portanto, independentemente da nossa divergência em relação ao vosso tipo legal, não vou agora reproduzir o que já disse, há aqui uma margem enorme para nos podermos pôr de acordo em relação a um decreto que sai da Assembleia e que não corra o risco de voltar a chumbar no Tribunal Constitucional. E é por isso, Sra. Deputada Teresa Anjinho, que eu acho que a deputada Teresa Leal Coelho faz bem em continuar a admitir a possibilidade de dissociação dos diplomas. Porque com isto podemos construir uma solução muito exigente em relação à qual todos possamos convergir e todos nos possamos cumprimentar no fim por isso, para soluções que não têm controvérsia constitucional e aquela que poderá ter essa controvérsia. No nosso, do nosso entendimento tem seguramente, seguirá, se o entenderem, o seu caminho, e o futuro dirá se quem estava certo éramos nós ou se eram vocês do vosso lado.
Deputado Jorge Lacan, só uma... poderá ser um preciosismo da minha parte, mas a ver se consegue perceber aquilo que eu disse. Eu basicamente fui pragmática. Ou seja, nós estamos a discutir este tipo legal de crime há anos. Já muito se falou, já recebemos muitos pareceres. Naturalmente que existe um quadro de maioria onde estas coisas foram discutidas à exaustão para chegar ao ponto a que chegamos, ultrapassando as dificuldades que o Sr. Deputado também conhece, nomeadamente da parte do Tribunal Constitucional. O que eu quis deixar aqui muito claro é que aquilo que foi entregue, ou seja, o projeto de lei que foi a discussão a plenário, teve por base este trabalho, e este trabalho não pode nunca esquecer aquilo que está em cima da mesa. E o tipo legal de enriquecimento ilícito abrange todos os cidadãos e não apenas os titulares de cargos políticos, e foi construído todo ele em função exatamente disso, até mesmo nos limites que estão consagrados. Ou seja, todos os elementos do tipo foram construídos tendo por base esta abrangência de todos os cidadãos. O que eu quis aqui referir foi, muito bem, Sr. Deputado e Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, e eu acho que num aspecto que eu devo louvar, procurando um entendimento alargado, mas para algo, e temos que deixar aqui também isso muito claro, que eu considerava inicialmente que não era possível, porque o Partido Socialista nunca quis, seja com titulares de cargos políticos, seja com todos os cidadãos, enverdar pelo caminho da tipificação penal deste crime. O que é que o Sr. Deputado Jorge Lacão está aqui a dizer? Que se nós efetivamente fizermos este esforço e apresentarmos, seguirmos estes dois caminhos, titulares de cargos políticos ou equiparados por um lado e cidadãos outros, por outro, que o Partido Socialista está disposto a fazer esse caminho no quadro do Código Penal? Ou seja, não sei se me está a entender, porque para todos os efeitos será extremamente difícil. É só isso, eu não fecho a porta de maneira alguma. Não entenda que o que está aqui em causa é um fechar de porta. Eu estou a ser pragmática. Nós temos até terça-feira para concluir os trabalhos. Naturalmente que o CDS está disposto a ouvir tudo e procurar a consensos, mas vamos lá ver que consensos. É porque nós sabíamos desde o início, aliás, e eu falo aqui diretamente ao Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Lacão, não me leva mal por isso, porque eu sei qual é que é a posição do Bloco de Esquerda e do PCP, que no fundo, no outro debate, e se alterou para a via fiscal, alterou na sequência daquilo que foi o acórdão do Tribunal Constitucional. São duas vias, e são duas vias completamente diferentes. O que é que o Partido Socialista me está a dizer? Deputada Teresa Anjinho, muito bem, vamos então seguir estes dois caminhos, porque o Partido Socialista entende que se este tipo legal de crime se centrar apenas e tão só nos titulares de cargos políticos ou equiparados, pois então o Partido Socialista votará favoravelmente. Só se por acaso abarcar todos os cidadãos é que para o Partido Socialista não é possível. É isso. Entende? Eu não fecho as portas a nada.
Deputada Teresa Anjinho, mas eu volto a responder-lhe com todo o gosto. É que a solução que até hoje, de vosso lado, está apresentada para abranger todos os cidadãos é uma solução que, no nosso critério, é inconstitucional. não tem subsistência técnico-jurídica e, portanto, é insuscetível de ser acompanhada do nosso lado. Portanto, a vossa pretensão de introduzirem um novo ilícito no Código Penal, tal como o formularam até hoje, é indefensável. E o que, agora, por favor, deixa-me dizer. E, portanto, se do vosso lado insistirem em construir um diploma único onde tudo seja amalgamado lá dentro, o que eu acabei de dizer na intervenção de há pouco, e agora repito, é que o destino mais do que provável desse diploma, por esta razão, seja outra vez uma declaração de inconstitucionalidade. E, portanto, não, eu quero dizer-lhe com toda a franqueza, do vosso lado, que tanto tem andado a falar desta matéria, já tem no vosso passivo político 3 anos de atraso para uma solução adequada. E correm o seriíssimo risco de, se insistirem nessa metodologia, não terem sido capazes de resolver o problema nesta legislatura. E ficarem para a história, ouça, e ficarem para a história deste problema como tendo uma incapacidade quase congénita de encontrar uma solução juridicamente viável. É isto que eu vos digo. E, portanto, dizendo isto, estando aberto a uma solução construtiva, acho que tínhamos uma via completamente evidente agora à nossa frente, que é, na parte onde há divergência, constrói-se a vossa solução, como entenderem. Nós estaremos contra ela.
Ai,
qualquer que for. Não, como entenderem, de acordo com aquilo que a gente conhece até agora. A não ser que venham com outra proposta que a gente não sabe. Eu estou a falar da proposta que está em cima da mesa. A proposta que têm em cima da mesa... Teres Anjinho, por favor. Estamos aqui a entendermos quanto onde há convergência e quanto onde não há. E ambas as coisas são construtivas. E, portanto, o que nós continuamos a dizer-vos é que um diploma onde tenha esta matéria, nós não poderemos votá-la favoravelmente, de todo. E, como tal, a solução da decoupage das duas soluções permite que haja uma enorme convergência de posições, assim eu tenho a esperança, relativamente àquilo que mais conta, que é em nome do princípio da transparência, relativamente a decisores políticos e a altos cargos públicos, termos uma solução de identificação. E eu, ao apresentar-vos há bocadinho o projeto do PS, demonstrei-vos como há uma enorme área de matérias inovadoras onde seria realmente lamentável que elas não pudessem ser, num projeto que garantisse qualquer dúvida de constitucionalidade, vir a ser aprovado e entrar em vigor nesta legislatura. E este é pelo que está feito. Aparentemente tem uma resposta positiva da deputada Teresa Leal Coelho e volta a insistir, e da sua ainda não percebi, sinceramente.
Muito clara e mantenho. Tínhamos duas vias à nossa frente, a via fiscal é uma via possível, mas para todos os efeitos nós seguimos uma outra via. E, portanto, acho muito difícil, vou-lhe ser muito honesta, apenas nesta perspectiva. Agora há uma outra coisa que eu quero. Mas há uma outra. Sim, sim. Mas agora. Mas... Sim, mas eu já agora, para todos os efeitos, porque isto é dirigido a si, há algo que eu acho que tem que ter a noção, ou seja, vamos lá ver, o que é que eu depreendi de tudo quanto o deputado Jorge Lacão aqui disse? Eu depreendi que basicamente o que está aqui em causa e o que pode ferir de morte este projeto é a questão do alargamento aos titulares de cargos políticos equiparados, porque então tudo o resto à partida não terá problemas. Portanto, o que eu percebi, e o deputado Jorge Lacão poderá, portanto, depois dizer, o que eu percebi é que, afinal de contas, o deputado Jorge Lacão já percebeu que não há aqui nenhum problema relativamente ao princípio da presunção de inocência, nem da identificação do bem jurídico, nem da questão da inversão de ordens da prova. Portanto, basicamente é uma questão de proporcionalidade, porque isso foi o único princípio, que foi, pois, lá está. Pois, lá está. Pois, lá está, mas está a perceber a diferença. Eu estou a ser... É preciso nesta discussão ter alguma honestidade intelectual. E eu compreendo muito bem a sua via. É tão possível quanto esta, mas é diferente. Vamos entrar no caminho, talvez, que não esteja com honestidade intelectual. Não foi isso que eu disse, e percebe bem que não foi isso que eu disse. O que eu estou a dizer é, temos que ser claros. A sua via é tão possível quanto esta. E eu disse isso desde o início, e gosto muito de ouvir e da sua argumentação. Mas perceba, e foi isto que eu disse, independentemente da abertura que possa haver deste lado, vamos lá ver, vamos ser pragmáticos, temos até terça-feira. Eu preciso também de perceber qual é que é a posição do Partido Socialista em relação àquilo que é o projeto da maioria. E o que o Sr. Deputado disse foi, se houver uma separação, e é isto que eu preciso de perceber, até porque eu não decido sozinha. Como pode imaginar, estas matérias terão que ser também decididas juntamente com o deputado Telmo Correia. E eu é que não percebo a sua posição, porque eu fiz-lhe a pergunta diretamente. Se nós ficarmos com, se nós alterarmos este tipo, que, volto a dizer, implica um estudo e um olhar muito atento, porque a forma como ele foi construído foi para se aplicar a todos os cidadãos. Mas a pergunta que eu lhe fiz continua sem resposta, Sr. Deputado. E eu fiz-lhe a pergunta com a necessidade de também reportar aquilo que está aqui a passar e quais são as possibilidades que estão em cima da mesa. Se nós construímos este tipo para se aplicar apenas e estão só os titulares de cargos políticos equiparados, o Partido Socialista apoiará ou não? Continuará a votar contra, como disse há pouco? Eu só estou a pedir que me esclareça em relação a isso.
Senhora Deputada Teresa Anjinha, então vamos lá esclarecer. Não me faz sentido, sinceramente, que me esteja a perguntar se construírem um tipo legal para os titulares de cargos políticos que nós apoiamos. Como sabe, nós já apresentámos isso. Ou seja,
nestes termos.
Não. É que não interessa agora se, os termos. Isto não é um problema de competição pela autoria de quem apresentou a solução.
Sim,
o problema de chegarmos a um consenso. A proposta que nós apresentámos, já, como há bocadinho também disse, criminaliza a desconformidade nos termos em que a apresentamos relativamente às declarações de vários cargos políticos face ao património ou a rendimentos que venham a exibir. Já lá está. E agora? Não, é a criminalização daquilo que conta. E agora queria chamar-lhe a atenção de uma coisa, que poderá perguntar-me assim. Porquê é que só apresentaram isso agora? Mas eu respondo a esta questão. Porque verificámos uma coisa que é muito... Nunca foi nos nossos debates vista. E eu gostaria também que tomassem noção dela e que depois possam ir apreciá-la, face ao que eu vos digo agora. Porque está na lei do controle da riqueza dos titulares de cargos políticos uma norma que criminaliza as chamadas falsas declarações, remetendo para o ilícito das falsas declarações no Código Penal. E provavelmente, durante muito tempo, todos nós estivemos convencidos que justamente estava aqui,
sim,
e nós até estivemos convencidos que estava aqui, porque já estava criminalizado na lei do controle da riqueza, para os cargos políticos, a solução adquirida do problema. Acontece, porém, que a norma em causa, e é uma norma que diz assim: quem fizer declaração falsa, estou a ler o número 2 do artigo 3º da lei, quem fizer declaração falsa, incorre nas sanções previstas no número anterior, que são as de perda de mandato, isso é outra coisa, e é punido pelo crime de falsas declarações nos termos da lei. Ora, nos termos da lei é a lei penal, onde este crime de falsas declarações está estabelecido. E o que é que nós verificamos? O crime de falsas declarações na lei penal é apenas a falsa declaração relativamente à qualidade do sujeito, à sua identidade, ao seu estado civil, a declarações desse tipo. Nada tem a ver. E, portanto, esta remissão para um tipo legal, quando foi objeto de uma avaliação crítica, verifica-se que não é relevante. Ou seja, é uma norma latente que está aqui. É uma norma válida, mas não tem eficácia. E, portanto, verdadeiramente, constatando isto, nós, justamente, queremos que se construa o tipo de falsas declarações à séria. Quem exibir o património e o rendimento sem desconformidade com os elementos da declaração que está obrigado, então sim, é sujeito a uma determinada sanção penal. E, portanto, esta nossa solução é apresentada agora em verificação de uma análise crítica minuciosa de que o crime de falsas declarações aqui previsto é como acabei de dizer, ineficaz. E aqui tem a razão pela qual nós construímos uma solução completa do nosso ponto de vista, que é, temos uma solução para a consequência penal, temos uma solução para a consequência da desconformidade de património no plano fiscal, temos soluções relativamente aos deveres de transparência quanto às declarações dos rendimentos de forma muito mais minuciosa, quer quanto à utilização eletrónica das declarações por todas as autoridades. E temos a possibilidade dos patrimónios serem taxados a nível fiscal de uma maneira extraordinariamente gravosa para quem não fizer a prova dos seus rendimentos. E temos a possibilidade, inclusive, de haver, também de forma inovadora, a possibilidade de uma apreensão preventiva de todos os bens que não sejam justificados na administração fiscal para efeitos de evitar que eles sejam dilapidados na sequência de uma investigação criminal que, entretanto, tenha lugar.
Sim.
É caso para vos perguntar o que é que querem mais sobre a transparência. Se inventarem mais alguma coisa consistente que nós nos tínhamos esquecido, estamos disponíveis para poder ponderá-la. Mas o que é que querem mais?
Queremos exatamente o que aproveita. O que apresentamos. Bom.
Não sei se o António Filipe...
Se o deputado António Filipe quer juntar-se à...
Eu vou ter que ir embora para outra reunião. Nós chegámos a essa conclusão que, desse lado, aquilo que se criminaliza é
sim, eu percebi.
A declaração, deste
exato,
lado
que não é.
É aquela desproporção.
Sim.
Estamos entendidíssimos. E, portanto...
É mais que isso, mas é...
Era, depois há a questão da abrangência, da não abrangência, e depois as questões de constitucionalidade, não... Bom, naturalmente, nós em relação às questões relacionadas com o bem jurídico, acho que não concordamos e achamos que são fáceis de ser resolvidas. O legislador tem esse poder de ponderação política... para definir quais são os bens jurídicos com dignidade penal. Mas o que a Teresa Anjinho estava a tentar perceber é até que ponto é que desse lado estão disponíveis para, quanto mais não seja para os titulares de cargos políticos, chegar apenas ao crime de falsa declaração ou de não declaração ou de
enriquecimento ilícito
para entrar neste parâmetro da criminalização do enriquecimento ilícito ou injustificado. E que queria dizer uma outra coisa em relação àquela sugestão de técnica legislativa que o Jorge Lacão propôs, que nós obviamente os desentendimentos não vão ser por via dessa
questão. De tudo.
Mas, efetivamente, é na 3487 que constam os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos. É
sim,
verdade
agora.
Que é um exercício de funções, mas não valerá pôr na pendência de exercício de funções também no mesmo quadro. E também não sei até que ponto é que não é no âmbito do exercício de funções. Aquilo que nos dizem, vou-me repetir em relação ao que disse ontem, mas o que nos dizem os relatórios internacionais relativamente àquela triangulação da criminalidade organizada, da corrupção e depois do sistema financeiro, do sistema bancário, é precisamente que a corrupção, os titulares de cargos políticos são alvo de corrupção porque são titulares de cargos políticos. Portanto, questão no exercício de funções. Quanto aos 3 anos seguintes, que nós estamos absolutamente de acordo, nós próprios propomos essa alteração no nosso 798, alegado 3 anos no artigo 9.
Ó, Teresa, isto aqui não. Agora, há aqui uma parte que eu vou dizer que não tem a ver com divergências de princípio, mas é a questão de técnica jurídica. O que eu há bocadinho tentei sensibilizar-vos é para o facto de a lei que faz o controlo da riqueza já tem todos os pressupostos de exigências para a declaração e também já retira as consequências de sanção para vários aspectos das irregularidades cometidas. Ora, creio que isto só demonstra que podemos convergir, em termos de boa técnica legislativa, a inserir a solução no sítio certo. Posto isto, Relativamente ao tipo de ilícito penal que nós agora propomos, eu gostaria de vos ler, porque, reparem, quem fizer ou atualizar declaração da qual intencionalmente não consta indicação, a descrição ou a menção dos elementos patrimoniais, dos rendimentos e dos cargos sociais legalmente exigidos, e reparem nisto, como estamos no artigo 3º dessa lei, sabemos logo que os legalmente exigidos estão no artigo 1º desta mesma lei, e vier a revelar ou a fruir acréscimos patrimoniais desconformes, portanto há aqui uma desproporcionalidade neste aspecto, com os rendimentos e bens declarados ou que devesse ter declarado, é punido com prisão tal. Ora, verdadeiramente, para a construção do tipo, face a esta nossa proposta, o que é que acham que aqui não está? Teresa, então vamos lá separar águas. Quando se trata de matéria que tem natureza de ilícito penal, seja no Código Penal, ou para utilizar o jargão, seja em linguagem disparada, seja em legislação extravagante, como se costuma dizer, estamos a falar de normas materiais que têm a mesma solução processual. Portanto, aí não... Quer dizer, vamos lá ver, isto aqui é um problema de saber como funciona o direito. Independentemente do diploma onde esteja uma norma com conteúdo penal, o Código de Processo Penal aplica-se a todas. E, portanto, não é o facto de estar numa lei especial sobre os titulares de cargos políticos que as regras do processo penal não lhes seriam aplicadas. É exatamente a mesma coisa. Agora, na segunda parte da sua questão, quer dizer assim, mas isso depois não se confunde com a falta de garantia relativamente à inversão do ónus da prova na parte fiscal. As alterações que nós propomos relativamente à demonstração da origem dos patrimónios e dos rendimentos para efeitos fiscais é no âmbito da legislação fiscal já existente, portanto, do regime geral tributário e do RGITO, do regime geral das infrações fiscais. Ora bem, significa, portanto, que nessa parte não é a parte do direito penal que está em causa. Nessa parte é a parte do direito fiscal que se aplica. E o que acontece no direito fiscal é que não há, de facto, proibição de inversão do ónus da prova, porque a consequência nunca será limitar a liberdade do sujeito aí. A consequência será aí é ir-lhe ao património e aplicar-lhe uma enorme talhada. E se ele não estiver de acordo, ele tem a possibilidade de recorrer para os tribunais fiscais para dizer que foi eventualmente injustiçado pela administração, pela autoridade fiscal. Ora bem, mas são dois planos completamente diferentes. Nós hoje já temos no nosso regime tributário a inversão do ónus da prova para efeitos fiscais. E aqui, neste aspecto, não estamos a inovar. Só inovamos neste aspecto quando dizemos que relativamente a titulares de cargos, que relativamente à não justificação do património, a sanção fiscal é agravada porque passa para os 80% sobre esse mesmo património e isso é, de facto, uma enorme exigência com consequências patrimoniais muito graves para quem não fizer a demonstração que lhe é devida. Mas é no plano fiscal. Agora, no plano penal, nunca há esse problema do risco da inversão do ónus da prova.